E o camarada que está no Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios, acha que a distância que vai de Brasília a Manaus é mais ou menos a mesma que vai de Lisboa ao Porto. O trabalho político para ser feito em matéria de construir uma política de educação para o país ultrapassa em muito o que está se tratando no Plano Nacional de Educação. É uma mudança de mentalidade que tem que começar com a elite brasileira, não a elite que vai chupar a mão de obra formada de qualquer maneira, mas a elite que estiver pensando a longo prazo no futuro, do futuro desse país. Eu trouxe aqui como sugestão e como exemplo a lei de 15 de outubro de 1827, há 184 anos atrás, promulgada por sua Imperial Majestade, Dom Pedro, não sei o quê, papapá, com a rubrica e guarda Visconde de São Leopoldo. Dom Pedro I, 5 anos depois da independência. Artigo 3º. Os presidentes em conselho taxarão interinamente os ordenados dos professores, regulando os de R$ 200 mil, R$ 200 a R$ 500 anuais, com atenção às circunstâncias da população e carestia dos lugares, e o farão presente à Assembleia Geral para aprovação. Está tudo aqui igualzinho. São 184 anos de tradição em matéria de valorização dos professores. Lamento de informar, mudou muito pouco. Muito obrigado.
Agradecemos a exposição feita pelo professor Edgar Flecha Ribeiro e passamos a palavra à professora Guiomar Namo de Melo, educadora e diretora-presidente da Escola Brasileira de Professores, por 15 minutos.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Comissão de Educação do Senado pela oportunidade de estar aqui compartilhando ideias com os senhores senadores, saudar os senhores senadores e os demais membros da mesa. E dizer que a minha exposição, ela, na verdade, o que vai ser projetado na tela são alguns apontamentos com questões que eu considero que são decisivas no decorrer da discussão do Plano Nacional de Educação. Quer dizer, um pouco alertando os senhores senadores, a partir da minha experiência, sobre pendências que esse plano vai deixar, e vou mencionar rapidamente alguns dos seus pontos fortes, mas eu prefiro, dado o limite de tempo, a ficar mesmo nos problemas, certo? Em primeiro lugar, eu queria colocar algumas questões de caráter geral para o Plano Nacional de Educação. Quer dizer, eu vim para cá com o intuito de discutir especificamente o plano e o que fazer no processo de tramitação dele nesta casa, né? Antes do Plano Nacional de Educação, eu acho que nós temos que considerar a Emenda Constitucional 59, que foi a emenda que acabou com a DRU, que instituiu a obrigatoriedade até 17 anos, etc. E que, nesta emenda, está colocado que vai existir um sistema nacional em regime de colaboração, que depois, no artigo 214 da Constituição, coloca o plano como o principal objetivo do plano, articular este Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Nós falamos muito em regime de colaboração, desde que eu comecei a estudar educação, e já faz tempo, né? Bastante tempo, se fala no regime de colaboração. E nós continuamos ambíguos a respeito do que seja isto. Colocar Sistema Nacional em regime de colaboração não vai resolver o problema. Mas acho que esta casa precisa atentar para o fato de que um Sistema Nacional baseado numa desconcentração pode ferir os princípios federativos. Todo regime de colaboração implica descentralização. Descentralização é a passagem dos níveis de decisão de uma esfera a outra, até, inclusive, chegar na escola. Desconcentração é o mesmo nível de poder resolvendo nos diferentes níveis de governo. Isto, eu acho que eu peço aos senadores que atentem para isto. Por quê? Porque um sistema nacional articulado em regime de colaboração, sem deixar claro se nós estamos tratando de descentralizar, respeitando estados e municípios, ou simplesmente desconcentrar de Brasília para o interior, para a solidão no interior de Pernambuco, eu acho que são questões que têm implicações políticas muito diferentes e que têm implicações para as políticas públicas. Não é? Eu dou só um exemplo. Eu pergunto o que é isso e eu pergunto, será isso? Por exemplo, o plano diz que estados e municípios são obrigados pela lei a aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática de educação. Por que que eu tenho que obrigar estados e municípios a fazer isto, se nunca a lei me coloca qual é a definição de gestão democrática da educação? Como é que eu vou obrigar os estados e municípios a aprovar um negócio que está na nossa boca desde os anos 80 e nenhum de nós conseguiu, de fato, qualificar essa gestão democrática da educação? Enquanto isto vai pelas questões políticas, tudo bem, no momento que ela se cristaliza numa lei, é outra coisa. Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Não é? Então, há uma ambiguidade e não há definição de esferas de responsabilidade. No caso do magistério, isto e a ausência de um diagnóstico no plano é particularmente sério. Por quê? Porque na medida em que eu não defino responsabilidades, fica parecendo que a formação inicial do professor deveria ser responsabilidade de todos, quando é o Ministério da Educação que regula e que cuida e que supervisiona, seja através das suas universidades, do seu sistema federal, seja através do credenciamento e da autorização das instituições privadas. Certo? Então, aí eu tenho responsabilidade da União, e eu tenho que deixar muito claro que a União é responsável por isso. E eu não posso misturar... Bom, perdão, deixa eu só terminar aquele último item lá. A ausência do diagnóstico é problemático, porque, por exemplo, eu precisaria ter uma análise do como está a formação de professores no Brasil hoje. Não é? E aí eu teria um retrato do caos e das dificuldades, do desastre que acontece com a formação de professor nesse país, que me subsidiaria as decisões a serem tomadas no plano. Isso não está. E uma outra coisa que eu chamo a atenção também é que o plano transfere o acompanhamento e avaliação do próprio plano, que antes, no primeiro plano, era do Poder Legislativo, transfere do Poder Legislativo para as Conferências Nacionais de Educação. Eu acho que o Poder Legislativo tem que olhar isto e saber o que está em jogo nesta questão. Esse é um subsídio que eu queria dar para os senhores senadores. Agora, tem as questões relativas específicas aos professores. O problema da formação de professor no Brasil, ele envolve conflitos, ele envolve equívocos e ele envolve discussões intermináveis que um plano não pode... O plano tem que, pelo menos, ajudar a esclarecer, certo? Não complicar ainda mais. Por exemplo... O plano usa professores, profissionais da educação, magistério, profissionais do magistério e funcionários de escola. Isso são coisas muito diferentes. E um plano que vai se transformar numa lei, ele tem que dizer, onde eu digo, digo, eu digo, digo, eu não digo Diogo. É famoso este ditado, porque é uma vez que uma pessoa foi registrar o filho com o nome de Diogo e o tabelião escreveu digo, e aí embaixo ele fez uma nota dizendo onde eu digo digo, não digo digo, digo Diogo. Quer dizer, eu acho que um plano nacional, sobretudo numa esfera que envolve disputas, conflitos, visões que disputam entre si, precisa dar o nome correto para as coisas. Eu, pessoalmente, nesta comunicação com vocês, vou falar de professores. Tá? Professor em sala de aula. Acho que, na medida em que ele refere a formação inicial apenas às instituições públicas ou comunitárias, o plano esquece da realidade. Quer dizer, em que ilha nós vivemos, gente? 90% dos professores do meu estado são formados pelo ensino privado. E, provavelmente, entre 70% e 75% dos professores deste país são formados no ensino privado. Queiramos ou não, Gostemos ou não, o plano tem que dizer a que veio para o ensino privado que forma os professores. Ele pode dizer qualquer coisa, eles vão fechar todas as instituições privadas daqui para frente, só vou formar professor no público. Ou ele pode dizer, vou abrir e credenciar todas as instituições que quiserem, mas alguma coisa ele tem que dizer, tá certo? Ele não me diz. Então eu fico pensando, será que mudou o Brasil e eu não estou sabendo? Porque até onde eu sei, se apenas as universidades públicas formassem professores no Brasil, só para dar título superior para aqueles que não têm e já estão em exercício, a gente demoraria 80 anos. Cálculo feito pela própria Andifes há alguns anos atrás. Tá? Então, qual é o país que nós estamos? Como é que eu vou disciplinar esta relação público-privado na área da formação do professor? Eu não posso ficar aqui espinafrando o ensino privado. Se não tem vaga na universidade pública, e se o brasileiro como um todo, e o brasileiro que quer ser professor, quer um diploma de ensino superior, eu tenho obrigação de ajudar a vida dele. Eu não posso ficar simplesmente dizendo fecha as universidades privadas. Eu estava num debate uma vez com o saudoso Paulo Renato, e um indivíduo falou, eu vou fazer uma vou estourar um champanhe o dia que o senhor fechar uma instituição de ensino superior. E eu disse uma coisa que depois o Paulo Renato até assumiu para outros discursos, assim, eu vou estourar um champanhe no dia que fechar uma cadeia. Eu não posso estourar um champanhe no dia que fechar uma universidade, uma escola de ensino superior privado, só porque ela não está cumprindo, ou porque ela não tem qualidade, ou porque o dono é mercador, ou o raio que seja. Certo? Eu tenho que regular isto, porque eu não posso viver na ilha da fantasia. Sem o ensino superior privado, não tem formação de professores no Brasil. Ponto. Tá? Então, vamos tomar cuidado nisto, porque a outra coisa é que não. Quem fez o plano desconhece como é a formação do professor, gente. Só fala de licenciatura. Não tem pedagogia, não tem formação de professor de polivalente? Como é que só tem. E diz assim, licenciatura na área específica de atuação. Qual é a área específica de atuação do professor de educação infantil? Qual é a área específica de atuação do professor de primeiro a quinto ano? É o professor de polivalente, que depois de uma briga enorme, da qual eu fui um dos próceres, digamos assim, continuou sendo o monopólio do curso de pedagogia no Brasil. Porque nós ignoramos a existência do Instituto Superior de Educação, que o nosso saudoso Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro deve pular na tumba, meu Deus do céu, porque ele brigou por isto. E nós ignoramos, o Conselho Nacional regulamentou, nós ignoramos e continuamos formando professores no curso de pedagogia e não dizemos uma linha no plano de educação a respeito disto. Então, nós vamos continuar formando alfabetizadores e professores de primeiro a quinto ano que não sabem a diferença entre 0,5 e meio. Essa é a verdade. E porque eles não sabem, não é porque eles são burros, não. Eles não sabem porque eles vieram do ensino médio público. E no ensino médio público eles não aprendem matemática, não aprendem língua portuguesa, não aprendem história, não aprendem geografia, não aprendem arte, não aprendem música, não aprendem nada. Vocês sabem o estado calamitoso que está o ensino médio nesse país. Agora, quem vai ser professor, gente? Não é o cara que faz o Bandeirantes em São Paulo. Porque nós não somos a Finlândia, nós não vamos lá pegar os mais brilhantes. Nós deixamos o ensino, a formação de professores para o pessoal que faz o ensino médio público noturno. São eles que vão fazer cursos de licenciatura ou de pedagogia. E vão pagar por isto. Vão pagar por isto. E depois vão dar aula onde? Na escola pública. E ainda são culpados pela má qualidade do ensino que nós demos para eles. Ninguém ensina o que não sabe, gente. Se eu não conheço geografia e não domino essa disciplina, eu não tenho condições de ensinar geografia para menino de terceiro ano. Então, é uma impiedade que a gente faz com o nosso professor. É perverso. Por quê? Porque o rico faz Bandeirantes, vai para a USP fazer engenharia. Uma escola onde não tem o pátio de estacionamento é difícil. Você tem que chegar uma hora antes dela abrir para você conseguir parar o seu carrão no pátio de estacionamento da Poli, da USP de São Paulo. Ele não vai ser professor. Agora, aquele que vai para o ensino médio, que está lá no ensino médio da região de Itacoacoicetuba à noite, trabalha o dia inteiro e vai para o ensino médio, esse vai ser professor. Ele vai aprender o quê? Nada. No curso de pedagogia, zero. Zero. Ele vai aprender pedagogês. Ele vai aprender história da educação, filosofia. Aprender mal. História da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, estrutura e funcionamento do sistema de ensino no Brasil. Eu dou um doce para quem for capaz de fazer uma cirurgia com um médico que tenha estudado história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, psicologia da medicina e estrutura e funcionamento do sistema, do SUS. Eu dou um doce. E nós achamos que esse professor é culpado pela má qualidade do ensino. O pior, quando a gente avalia, a gente diz que os alunos deles não estão aprendendo. Segunda coisa, o plano mistura formação inicial de formação continuada. Isto é responsável, isto vem da ambiguidade nossa em relação ao federalismo. Formação inicial é da União. Eu tenho que cobrar da União a faculdade onde o professor não aprendeu. É dela, do sistema de supervisão dela, do credenciamento dela. Ela tem que avaliar, ela tem que criar condições para que essa escola dê um ensino de boa qualidade. Formação continuada é de estados e municípios. E o dinheiro que eles gastam, como disse o nosso amigo aqui, vem do Fundeb. É totalmente diferente. No Brasil, quem financia a sua própria formação inicial, gente, do professor, é o próprio professor, tá? É ele que financia, porque nem é ProUni. Nem é ProUni, porque a gente precisaria de um ProUni específico para isto. Próximo. O que valoriza um professor? Eu acho que esta é uma reflexão importante. Salário, carreira e benefício são importantes. O nosso professor tem que ganhar mais. Eu acho que sobre isto, gente, não há nenhuma dúvida. Nós podemos divergir quanto aos processos e às estratégias para chegar nesse objetivo. Tá? Então, eu assino embaixo do que foi dito aqui a respeito do salário do professor. Mas, mais do que isto também, gente, é ser capaz de produzir o resultado. Vocês já imaginaram a tarefa que tem um professor no Brasil quando ele chega numa classe de 30, 35 alunos, de diversidade enorme, de pontos de desenvolvimento cognitivo inteiramente díspares, sem condições de trabalho? O que é ensinar esses alunos? Gente, é uma coisa, eu já fiz isso, é muito difícil. De modo que quando você vê o brilho no olho daquele menino que você viu, que ele aprendeu, é a coisa mais maravilhosa que existe. Só que nós não ajudamos esse professor, a gente não dá uma formação decente para ele. A gente não dá apoio para ele na escola. A gente não deixa ele ter acesso aos meios para ser bem-sucedido. Ele não se sente apoiado. Então, eu não estou desvalorizando a questão do salário. O que eu estou querendo saber é como é que nós vamos cuidar desta outra parte. Porque sem ela não tem compromisso. Eu posso pagar muito bem. Se o professor não se emocionar com o brilho no olho de uma criança, não vai dar certo. Tá? Próximo. Eu coloco aqui algumas recomendações que talvez não haja tempo de eu me deter, mas eu gostaria de deixar como sugestão para esta casa. Quer dizer, tem que rever a estrutura da formação do professor, um plano que vem da União e não diz o que vai fazer com o fato de que o professor polivalente e o professor de disciplina são formados como dois animais completamente diferentes, depois colocados na mesma jaula, que é a escola. Né? E daí a gente manda sacudir bem e construir um projeto pedagógico. Quer dizer, o professor de matemática que nunca viu pedagogia, o professor que veio de pedagogia que nunca viu matemática, e os dois têm que estar juntos. Né? Nós temos que fazer uma reforma radical na formação de professores. Gente, quem tem que ter tempo integral no Brasil durante alguns anos, 10, 12 pela frente, é o professor. Por quê? Eu tenho que pegar esse professor, colocar num curso superior, num período, dar para ele o que ele não aprendeu na educação básica, e no outro período, fazer a formação profissional dele. Isso foi feito em São Paulo, no Cefans, talvez seja a experiência de formação de professores mais bem-sucedida que eu conheço. O método, gente, tem que ser revisto no mundo inteiro. A formação de professores está recebendo uma abordagem clínica, residência escolar. Residência, para ensinar como ensinar. Isso é investir no futuro, mas eu gostaria de falar uma outra coisa, próxima, que é o que eu chamo da mão para a boca. Nós temos um compromisso, eu, pelo menos o meu compromisso, não é com salário de professor, não é com sindicato, não é com congresso. O meu compromisso é com a aprendizagem das crianças. Então, eu preciso fazer alguma coisa com os professores que estão hoje na sala de aula. Sabe por quê? Porque a janela de oportunidade do Joãozinho, que é aluno desse professor, passa esse ano, acabou. E não pode esperar eu formar esse professor. Com este professor, eu tenho que fazer um tratamento intenso, de mergulho e dar material estruturado, currículo, passo a passo. Tudo bem, vão dizer que a gente vai tirar a criatividade, que a gente está impondo coisas para o professor. Ninguém tira a criatividade de quem é criativo. A gente só tira a criatividade daquele que não conseguiu descobrir o caminho. E quem não conseguiu descobrir o caminho precisa hoje. Por que eu estou dizendo hoje? Porque hoje é a oportunidade do Joãozinho, não é a oportunidade desse professor. Hoje é a oportunidade do Joãozinho. E se a gente quiser que o Joãozinho aprenda, nós temos que hoje tratar disto. Aí nós temos a formação continuada. Por isso que eu chamei da mão para a boca. Para mim, a formação continuada é uma coisa assim, da mão para a boca. É hoje tratar desse professor para amanhã ele ensinar o Joãozinho. E era isso que eu queria deixar como contribuição. Muito obrigada, viu?
Agradecemos a contribuição e as informações da professora Guiomar Namo de Melo.